TAP nessa matéria e por isso darei instruções para que isso se realize. Por último, Sr. Deputado, eu sei que nós vamos ter muito tempo para fazer o debate político deste tema. E o Sr. Deputado, sobre o tema privatização da TAP. Eu, sobre aquilo que tem sido o alvo do trabalho nesta comissão, que é todo o processo de aquisição pelo Estado da maioria do capital da TAP, permita-me que, como não participei nele, não tenho nenhum conhecimento direto, que assuma e assuma como minhas as declarações feitas pelos ex-ministros das Finanças e dos ex-ministros das Infraestruturas. Foram eles que estiveram em fases diferentes e em tempos diferentes na coordenação dessa decisão e dessa operação e tomo como boas e como minhas as declarações que eles proferiram e não direi nada de mais de diferente do que aquilo que foi feito, porque considero que é a informação mais avisada sobre esta matéria. Relativamente à questão futura da privatização, eu sei que nós vamos ter amplo tempo de debate neste Parlamento, que não especificamente dentro desta comissão, não é objeto desta comissão, e se o Sr. Deputado não me leva a mal, guardarei esta matéria para os nossos debates, que estou certo teremos de forma bastante viva ao longo dos próximos meses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, repetiu por várias vezes, já tínhamos ouvido ontem, já tínhamos ouvido anteontem, esta ideia de que são todas boas pessoas, estavam todos de boa fé, cometeram ilegalidades, acontece, mas estavam todos de boa fé. E vai-se saber, na verdade, a responsabilidade do que aconteceu é apenas e só sacável a advogados. Mas isso também é a consequência de uma certa governação por outsourcing que tem sido a prática geral da TAP. A TAP precisa tomar uma decisão, chama um escritório de advogados. O Estado precisa tomar uma decisão em relação à TAP, chama um escritório de advogados. Os advogados discutem entre si quando o Estado é litigante, quando a TAP é litigante, quando tem outros interesses em cima da mesa, chegam a conclusões e depois apresentam as conclusões aos governantes. E os governantes assinam por baixo o que os advogados dizem que é o melhor dos acordos. E depois quem é que vai a eleições? Vão os governantes, mas os responsáveis são sempre os escritórios de advogados, porque não vai saber, foram os próprios advogados, os homens e as mulheres da lei, quem levou ao incumprimento da lei. Isto, para mim, acaba por ser o grande mistério desta comissão de inquérito. A responsabilidade, antigamente nos filmes de suspense era o mordomo ou alguma coisa, figura parecida com esta, agora neste caso concreto a grande responsabilidade vai ser dos escritórios de advogados. Isso é, por um lado, a materialização de uma dúvida que o país tinha há muito tempo, esta é a ideia de que de facto há no mundo da advocacia interesses nebulosos que se misturam com interesses económicos e que muitas das vezes têm lesado o interesse público, e há, do lado do Estado, permanentemente uma degradação da capacidade jurídica do Estado, em particular em questões fundamentais. Bem, quais são os grandes dossiers do país? Vimos isso na TAP, 3.200 milhões de euros. Vamos ver as PPPs. Vários milhares de milhões de euros também. Quem é que tinha a grande responsabilidade? Novamente, escritórios de advogados. É sempre esta a ladainha. E já sei a resposta do Sr. Ministro. No que toca à minha participação nesta novela, eu fui o único que recorreu à Jurisap e, por isso, eu até estou fora deste filme. Bem, mas o Ministério das Finanças tem pessoas indicadas para a TAP que são as mesmas que continuam a recorrer aos escritórios de advogados neste contexto. Por isso eu queria deixar bem vincada esta nota, eu percebo a resposta até política sobre esta ideia de que estavam todos de boa fé, até uma grande CEO estava de boa fé, cometeu ilegalidades e o Sr. Ministro pesaroso, num domingo à tarde, lhe disse que tinha que demitir se ela não se demitisse, mas quem comete ilegalidades tem que assumir as suas responsabilidades e este é o caso concreto que a mim não me deixa pena absolutamente nenhuma em cima da mesa. questão muito específica sobre a privatização. Eu já percebi que o Sr. Ministro não quer discutir o futuro da privatização, mas queria-lhe colocar em cima da mesa o que resta ainda da anterior privatização. O que é feito da TAP-SGPS? O Sr. Ministro, na primeira resposta que deu, até no conjunto de respostas ao deputado Bruno Dias, ainda na primeira ronda, referiu, en passant, a realidade atual da TAP-SGPS, separando a TAP-SGPS da TAP-SA. Mas ainda existe uma TAP-SGPS, ainda tem contas, ou pelo menos deveria ter, eu aprendi da sua resposta que ainda tem contas, a TAP-SGPS, mas ainda tem também dívidas, ainda tem o Estado como acionista, e por isso eu pergunto-lhe o que é que fica dessa TAP-SGPS, quais são as responsabilidades que o Estado tem perante ela, o que é que poderemos esperar que venha a acontecer no futuro. Porque do legado de Nilman, não são só os 55 milhões que ele levou, aparentemente ainda há uns 90 milhões que a Azul tem a ver em 2026 da TAP-SGPS, que se não tiver capitais, necessariamente levará à sua liquidação ou insolvência, qualquer termos administrativos para o efeito. Mas essa era a pergunta que lhe deixava nesta segunda ronda, que lhe pedia a resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a expressão que eu utilizei foi a convicção de que o que estava a ser feito cumpria a lei. Foi essa a expressão exata que eu utilizei. Não utilizei outras até para não haver... Não, eu utilizei a expressão que eu utilizei foi... A expressão que eu utilizei foi...
Deixa-me só ver, há qualquer ruído de fundo que eu não consigo perceber onde é. Penso que é no corredor, eu vou pedir para silenciarem também o corredor para poder, com tranquilidade, poder responder. Faz favor.
Que é a convicção que eu tenho que as pessoas agiam, que estavam, que agiram, peço desculpa, no cumprimento da lei. Mas fui muito claro também sobre duas coisas. Fui claro na afirmação de que estavam erradas, não estavam a agir na conformidade da lei. E creio, Sr. Deputado, que se há exemplo de processo que teve responsabilidades, assunção de responsabilidades muito pesadas, muito profundas, foi este. Sr. Deputado, tivemos na sequência deste processo o pedido de demissão de um ministro, dois secretários de Estado, a demissão de dois administradores de uma das principais empresas públicas do país, incluindo... Presidente não executivo e a presidente não executiva, e a presidente executiva da companhia, e tivemos uma comissão de inquérito, esta mesmo, que já tem largos meses de trabalho e de debate e de aprofundamento da verdade sobre este caso. Se há caso, Sr. Deputado, que não se aplica, se há caso que teve responsabilidades e assunção de responsabilidades aos vários títulos, é este. Responsabilidades políticas, de imediato assumidas por quem entendeu que as tinha e que as devia assumir, e depois também responsabilidades muito pesadas. Os administradores que cometeram a ilegalidade foram demitidos pelo Governo. Sr. Deputado, e eu afirmei aqui e reafirmo, tomamos, o Governo tomei essa decisão, em conjunto com o Ministro das Infraestruturas, como digo, não com gosto, mas com a total convicção de que era a única decisão possível depois do apuramento dos factos que tinha sido realizado. Pois não houve aqui nenhuma hesitação, não o fiz antes. Mas, depois de ter visto, de ter lido em detalhe toda a descrição que foi feita e toda a classificação jurídica, também não tive nenhuma hesitação de que o caminho que tinha que ser feito era esse. E por isso, Sr. Deputado, este aliás é um caso e um exemplo bem diferente de outros momentos, num caso em que houve a assunção plena de responsabilidades do ponto de vista político e também do ponto de vista do que foram os gestores de empresas públicas, com consequências muito pesadas, como sejam a sua demissão por justa causa. Segunda questão que o Sr. Deputado coloca relativamente à TAP-SGPS. É uma área que temos vindo que tem que ser trabalhada ao longo deste ano de 2023. A TAP SGPS, neste momento, engloba um conjunto de... Primeiro, é uma empresa que não tem nenhuma relação com a TAP SA, neste momento, do ponto de vista da sua estrutura e subordinação. É uma empresa que é titular do conjunto de participações relevantes, como sejam a questão da Portugália, como seja a Ground Force, a Catering Por e a de serviços e a empresa de serviços de saúde. Tem também a responsabilidade com o processo de liquidação da ME Brasil e tem, por isso tem esse conjunto de ativos, tem também um passivo, tem também passivos para com o Estado português, com a parte pública e passivos também com a Azul, as obrigações que o Sr. Deputado referiu. Esse trabalho sobre o futuro da TAP-SGPS, que aliás já poderia ter outra designação que não TAP-SGPS, vai ser feito ao longo deste ano, no sentido de assegurar que podemos encerrar de forma adequada esse dossiê, que também possamos dotar a TAP daquilo que são os ativos fundamentais à missão estrutural da TAP, mas que possamos depois também encerrar em definitivo esse dossiê. Não posso neste momento avançar mais do que isto, é um trabalho que vamos desenvolver ao ano de 2023 e que será certamente alvo do acompanhamento normal da atividade parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, enfim, já quase na reta final, a sequência de audições, de documentos que recebemos, que ainda estamos a receber, de respostas escritas, de facto reforça uma convicção de que neste processo, como em qualquer processo, isto é mesmo como acaba, não é como começa. E por isso pedia-lhe apenas que confirmasse esta linha do tempo, que era a que nos faltava confirmar, de todos os diferentes processos que tivemos. É no dia 21 de dezembro que sabe, pela primeira vez, da indenização de Alexandra Reis, é no dia 24 de dezembro que sai a notícia na CM, no órgão de comunicação social, para não fazer publicidade, é no dia 26 de dezembro que conjuntamente pede um despacho, é no dia 27 de dezembro que tem a conversa com Alexandra Reis e que redunda, enfim, na sua demissão. É no dia 29 de dezembro que pede o despacho ao IGF. É no dia 3 de março que recebe o relatório da IGF. É no dia 6 de março que faz a conferência de imprensa onde anuncia a demissão dos dois responsáveis. É só a seguir a esse momento que é preparada a deliberação unânime por escrito, que essa deliberação unânime por escrito se baseia exclusivamente no relatório do IGF, da IGF, é esse relatório que informa essa declaração unânime por escrito, e se esse processo conclui, e é o ponto final de todo este processo que nos faltava aqui também frisar, pelo menos do ponto de vista do que serão as atas deste processo, no dia 13 de abril, quando se conclui, 12, 13 de abril, quando se conclui a saída da engenheira Alexandra Reis, da Christine Orminier-Weidner, perguntava-lhe se, minha última questão, se o tempo que me deia entre 6 de março e 12, 13 de abril, que foi um tempo que coincidiu já com esta comissão de inquérito e que gerou na sua fase inicial também muitas perguntas e alguma discussão e algumas conclusões nessa fase, felizmente estaremos capazes de as reformular pelo menos, se o tempo que me deia esse período foi um tempo para preparar a deliberação unânime por escrito baseada nesse relatório da IGF. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, creio que a linha, o posicionamento no tempo dos vários eventos é essa e é correta. Gostava de sublinhar que vi que, aliás, havia dúvidas sobre essa matéria, de explicar, uma vez mais, o tempo que mediou entre o anúncio da intenção de demissão e a concretização do processo. Porque o que o Ministério das Finanças fez, e aqui foi o Ministério das Finanças, tem a obrigação de conduzir este processo, foi seguir escrupulosamente aquilo que a lei determina. E o que a lei determina relativamente ao processo de demissão de gestores é que ele tenha início com a comunicação da intenção dessa demissão, que se siga um processo de contraditório e que depois se siga uma conclusão com uma notificação.